Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 104, A Espada Simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus em Mateus. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Comentários sobre a mensagem: A Espada Simbólica. Existe algo muito danoso para nossas vidas que se chama hora vazia. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós nunca devemos nos permitir a hora vazia. Nós não podemos justificar essa hora vazia dizendo que estamos cansados, que estamos desenganados, irritados, enfadados, que estamos com o nosso interior desesperado ou que não temos estímulo para nada. Não podemos fazer isso. Temos que evitar a todo custo cair no desânimo, porque é isso que vai evitar, impedir que nós possamos agir no bem. E isso só vai nos favorecer a inutilidade e, consequentemente, vai nos inspirar as ideias perniciosas. Se por acaso nós estamos pensando que todo mundo está se voltando contra os nossos propósitos superiores de crescimento espiritual, nós devemos insistir naquela atividade, porque aquele gesto nosso, aquele trabalho, vai falar com mais eficiência do que propriamente as nossas palavras. Quando nos sentirmos estafados, vamos tentar mudar de atitude mental e renovar aquela tarefa. Nós vamos ficar surpresos com a nova motivação, E com certeza, nós prosseguiremos no nosso ideal, no nosso trabalho. Quando nós formos vitimados por injunções íntimas que sejam perturbadoras e que já estão enraizadas no nosso passado espiritual, vamos trabalhar ainda mais, redobrar os esforços e atuar com mais confiança. Porque o trabalho, ao lado da oração, ele é o antídoto mais eficiente contra o mal. Porque o trabalho, ele conquista valores que são incalculáveis. E é através desses valores que o Espírito corrige as suas imperfeições e disciplina a sua vontade. Não tenhamos dúvida. O momento perigoso para o cristão que é decidido é o do ócio. Não é o momento do sofrimento e nem o da luta incessante. Porque na ociosidade, o mal surge e cresce. E na dor, no trabalho, acontecem sempre momentos de luz que a oração pode nos proporcionar e que chega até nós através da chama da fé. Se formos perseguidos por maledicências, por intrigas, por vaidades, por presunções, por calúnias, boatos, por despeito, descrédito, se estivermos inquietos, temerosos, se os pensamentos deprimentes aparecerem em virtude dessas situações, vamos lutar contra a hora vazia, porque esses sentimentos todos nascem e se alimentam durante essa hora vazia, a hora em que os nossos pensamentos não estão trabalhando para o bem, porque os germes de muitos males que pesam negativamente sobre a nossa sociedade, eles se desenvolvem exatamente durante aqueles momentos de desocupação e de ociosidade. Porque as pessoas que são desocupadas, elas sempre alegam que não têm tempo para o próximo. E aí eles permanecem indolentes. E através da inutilidade de que se revestem, acabam fomentando algo terrível, que é o egoísmo. E através do egoísmo, essas pessoas desenvolvem algo terrível, que é a indiferença. Vamos prestar atenção na natureza, que é tão bela e nos traz tantas lições preciosas. Na natureza, não existe o ócio. Tudo trabalha, tudo colabora. A vida na natureza, ela se agita em toda parte, porque o movimento é uma lei universal. Está presente em tudo, em todos. O descanso, ele faz parte da lei do trabalho. É verdade. Porque o corpo, ele precisa se refazer. A mente, ela precisa recarregar-se. Mas evitar o ócio não significa trabalhar sem descanso, sem dar uma trégua, de forma alguma. Precisamos escapar da ociosidade, ou seja, precisamos evitar a inutilidade. Porque o ser humano pode muito bem descansar de uma tarefa realizando outra. Por exemplo, enquanto está refazendo o corpo, pode ativar a mente. E enquanto descansa a mente, pode exercitar o corpo. Porque aquele ditado popular é muito verdadeiro, que diz assim: cabeça vazia, oficina do diabo. Isso significa que nós não temos habilidade de lidar com a mente ociosa, porque essa mente, ela atrai maus pensamentos, desperta as nossas más tendências e, além disso, ela fica mais facilmente influenciada por aqueles que desejam ver a nossa derrocada. Veja bem, todos nós temos uma tendência de acomodação. Aliás, isso é amplamente confirmado pela física. Porque pelo princípio da inércia, todos os corpos se comportam como preguiçosos e não querem modificar seu estado de movimento. Se eles estão em movimento, eles querem continuar em movimento. Mas se estão parados, eles querem continuar parados. Então, esse comportamento preguiçoso, ele é chamado pelos físicos de inércia. Um exemplo muito comum do princípio da inércia é o movimento de um carro. Quando o carro está parado e ele arranca, quem está no interior do carro se desloca para trás. Quando o automóvel está em movimento e freia, quem está dentro do carro se desloca para a frente, pela tendência de permanecer com a velocidade que tinha. A inércia, ela se refere à resistência que um corpo oferece para a modificação do seu estado de repouso ou mesmo de movimento. Então, assim como os corpos físicos, nós também seguimos o princípio da inércia. Porque se nada de novo acontecesse nas nossas vidas, nós permaneceríamos parados no mesmo estado em que nos encontramos. Então, não teríamos mais progresso, evolução, nem desenvolvimento. Não precisaríamos nos esforçar para nos melhorarmos a nós mesmos, para nos fortalecermos interiormente, para realizarmos a nossa reforma íntima. O que Jesus fazia com o seu imenso poder magnetizador, com aqueles fluidos que eram purificados e que emanavam da sua pessoa, era exatamente dar condições para que aquele espírito encarnado doente se conscientizasse da sua realidade após tantos anos de sofrimento e de arrependimento, e assim saísse da sua inércia. Então Jesus contribuía com o seu poder, mas o doente colaborava, estando receptivo, porque é preciso receptividade para nós conseguirmos ajuda, por exemplo, para sermos curados, para que o poder de Deus possa se manifestar no nosso espírito. Então entendamos que a cura definitiva dos nossos males físicos deve ser do espírito, porque o corpo físico reflete apenas a disposição do espírito. Deixemos os momentos de ociosidade de lado. Voltemos sempre o nosso coração para Jesus. E quando estivermos em momentos difíceis, onde as tentações para a inércia, para o ócio sejam constantes, estejam realmente nos perturbando, usemos o recurso da oração, porque quando ela é sincera, nunca fica sem resposta. Algum alívio, pelo menos, acontece. Mas o fundamental é que o espírito tenha aprendido com a dor, tenha se arrependido e se modificado internamente. E é por isso que existe a dor. Ela é um mecanismo de alerta que nos avisa quando estamos nos desviando do caminho reto das leis de Deus. Porque a pessoa arrependida, consciente, mesmo que não tenha cumprido aquilo que está foi destinado para ela, mesmo que ela não esteja quitada com a lei de causa e efeito, ela pode sim estar disposta a resgatar os seus erros, através de uma mudança interna e externa, através da sua reforma íntima e, consequentemente, da alteração do seu comportamento e das suas atitudes. Nós precisamos entender que nosso tempo aqui na Terra precisa ser muito bem utilizado, porque ele é escasso, passa muito rápido. Por isso, quanto mais nos ocuparmos com pensamentos e tarefas nobres, melhor formaremos o nosso caráter. Tudo no universo tem utilidade, e utilidade sempre. Caminharmos contra isso é atrasar a nossa felicidade. Então, mesmo nos momentos de cansaço, de exaustão, procuremos algo útil que nos edifique e não nos permita a simples hora vazia. Descansar não é não fazer nada, mas sim mudar de atividade. Inutilidade? Nunca.